vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Bom dia para você que acompanha a nossa programação, bom dia para você que tá aqui ligadinho nas ondas abençoadas da sua Novo Tempo. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui. Chegamos, enfim, chegamos para começar a nossa manhã. Tá tudo bem? Como é que tá a segunda-feira? Começando na agitação, muita coisa para você fazer ou tá mais tranquilo, se organizou melhor? Ou nem é uma questão de organização, é a sua rotina mesmo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente fica feliz em ter você aqui na programação. Deixa eu dar uma espiadinha, o pessoal já tá chegando no youtube.com/novotemporadio, youtube.com/novotemporadio. Já manda um oi, já digita seu nome, de onde você tá falando, de onde você tá acompanhando a nossa programação. Será que eu tenho ouvinte do norte? Do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Então a gente quer saber do Sudeste. Vai marcando presença aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Hoje a gente vai falar de um assunto, gente. Ai, 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 é cada assunto melhor que o outro todos os dias aqui no programa Vida e Saúde. Luciana Ferreira é a nossa produtora, é ela quem escolhe esses temas maravilhosos que vão mudar a nossa vida, que mudam a nossa vida a partir do momento que a gente sabe que eles existem e a gente começa a olhar com mais carinho. Olha a situação de hoje, olha o conteúdo de hoje, neurociências e espiritualidade. Vamos bater papo sobre isso aqui na programação. A gente tem alguns versos da Bíblia. Para você pensar nesses versos. Tiago 5, versos 16, diz assim: confessar nossos pecados, né, um convite uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Ele ainda completa dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você conhece esse verso? Tem outros também, Filipenses 4, versos 6 e 7, nos chamam a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e em ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, estou repetindo, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. São apenas alguns versos que destacam a importância de oração, de perdão, de entregar nossa ansiedade a Deus. E esses versículos estão no livro Neurociências e Espiritualidade, Comprovações Científicas para uma Vida Feliz, que foi escrita pela doutora Késia Anders. Ela está aqui com a gente, daqui a pouquinho já vou cumprimentá-la. E no programa de hoje a gente vai bater papo sobre essa relação entre neurociências e espiritualidade. Pergunta de hoje, tarefa de casa para você fazer e já enviar para a gente aqui através do WhatsApp e também no nosso YouTube. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que mudar uma atitude... Como assim, Rose? Perdoar alguém, confiar mais, entregar uma preocupação a Deus, melhorou a sua saúde emocional e até física? Estou super curiosa em saber disso. A minha já. Uma atitude que você naturalmente não faria. Naturalmente você não faria. Mas aí você resolve parar, pensar e fazer diferente do que você naturalmente faria. E por você ter feito diferente... Houve um sucesso? Houve uma melhora? Ah, você me conta? Eu tô curiosa. 12981510081. Enquanto você vai respondendo, Grazi Nonato tá chegando por aqui. Oi, Grazi, tudo bem? Bom dia!
Oi, Rose, tudo ótimo, bom dia, e você? Tudo certinho, melhor agora, né, na rádio?
Tudo certo, mais um encontro, amiga, ai que coisa boa pra gente bater papo. Olha que assunto que a gente tá trazendo hoje, neurociências e espiritualidade. Ô, assunto bom.
Sempre, Nossa, sempre muito bom mesmo, vamos aprender muito hoje. E bom demais estar aqui com vocês, Rose, já tava com saudade aí, fim de semana... Verdade. E nosso amigo não veio, né, Rose? Menina, tá de castigo.
Menina, você não sabe. Você já sabe? A Grazi sabe?
Eu sei.
Sabe? Raul, daqui, então, em poucos dias ele estará com a gente aqui pessoalmente. Olha que chique.
Chique, né, Rose? Chique.
Pois é.
Muito bom.
Bom ter você muito aqui, bom. Grazi. A gente estava pensando, não é, aqui sobre o método FEM, até o mesmo assunto que a gente está falando hoje. Muitas mulheres, elas não se sentem mal. Elas não se sentem mal o tempo todo, não é? Mas tem mulheres que vivem no modo sobrevivência. Como é que o método FEM pode ajudar a gente sair desse automático, sabe? E passar a viver de verdade?
Rose, Assim, eu acho que o mundo hoje, né, a nossa rotina hoje, ela cobra muito da gente. Eu acho que tá todo mundo numa correria absurda. Todo mundo que você encontra, ai, correria, ai, a vida tá assim e tal. Ou trabalhando demais, fazendo coisas demais, né, em casa, enfim. E a mulher, eu acho que mais ainda. Parece que a mulher tem mais obrigações ainda, né, porque tem o trabalho, tem os filhos, tem. Parece que é mais sobrecarregada ainda, assim, por tudo que tem que fazer. E aí, Rose, a gente traz assim a consciência, às vezes, para voltar a olhar para coisas simples, para as coisas que às vezes você não está tendo tempo. E às vezes você acha que não tem tempo, mas na verdade é uma questão de você conseguir olhar para aquilo, né? Dar prioridade. Então, no FEM, a gente vai ensinando algo que chama rotina terapêutica. Né? Então, tem um tipo de rotina que você consegue colocar na sua vida, colocando algumas prioridades ali. Exatamente para que você saia do automático, porque o nosso automático é assim, né? Vai empurrando tudo com a barriga, come qualquer coisa, vai se virando como dá, e na verdade a gente tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, né? Nossa saúde física, nossa saúde espiritual e a nossa saúde mental. E são coisas que a gente precisa olhar mesmo e cuidar. Não é o... Infelizmente, Rose, o nosso automático não é cuidar disso. Que pena, né?
Exato.
O nosso automático podia ser cuidar dessas coisas que
É
são
verdade.
prioridade, mas não é.
É verdade,
E aí,
bem.
enfim, ajuda nisso.
Bem lembrado por você, não era para ser coisas ruins, né? Mas coisas boas. Então a gente vai
Sim.
reprogramando aí, né? Mudando a nossa mentalidade. Meninas, ouvintes da Rádio Novo Tempo, procurem Grazi Donato para conhecer melhor o método que ela aplica, que é o método FEM. É só para mulheres, um encontro semanal durante um ano, não é, Grazi? A
Isso.
sua mentoria. Arroba Grazi
Isso.
Donato é o contato dela. Aproveita se você não segue a Grazi. Por favor, comece a seguir agora. O Raul, então, né? Ele está aí em viagem, daqui a pouquinho ele chega e em breve ele estará com a gente nos estúdios da Novo Tempo, ao vivo. Ai, que coisa boa, vai ser muito legal. Bom, querido, querida, ela volta, não é a primeira, não é a segunda, e se depender da gente, ela virá sempre aqui, sempre. Doutora Késia Anders. Deixa eu treinar como é que fala essa especialidade dela aqui, olha. Eu treinei, mas eu acho que eu vou errar alguma sílaba aqui, olha. Ela é neuropsicofarmacologista. Acertei? Acertei, não acertei? Acertei. Bom
Sim.
dia! Doutora, ela.
Prazer, Rose.
Que bom tê-la aqui. E, gente, ela também, ela é psicoterapeuta, tá? Psicoterapeuta. E ela tá lançando ali um livro, ela tem o livro Neurociências e Espiritualidade, Comprovações Científicas para uma Vida Feliz. E a gente quer saber como é que a gente adquire esse livro, doutora. E uma pergunta, esse livro, ele é mais técnico, para área técnica, para profissionais da área, ou é uma leitura que qualquer pessoa pode fazer?
Obrigada, Rose. Bom dia, gente. Esse livro é para todos, inclusive ele é bem simples. Se você já tem prática de leitura, você vai lê-lo em uma hora. Ele é bem pequeno,
Opa!
ele é bem curto e ele tem no modo digital e no modo impresso. O impresso é direto comigo lá no Instagram, então @doutora.kezianders, você adquire direto comigo e eu envio para todo o Brasil.
Olha que interessante, ouvinte. A nossa produtora Lu já leu o livro, falou que é facinho também, né? Ela já tem ali o livro. Muito interessante, gente. Então vamos lá, vamos deixar o contato da doutora aqui com a gente, doutora Késia.
Sim, então, @dra.kezianders, Kezianders, é o Instagram. Lá já tem o link para o WhatsApp. Então, o WhatsApp você fala comigo, apesar de ser um WhatsApp comercial para facilitar e o primeiro contato é comigo. Então, as encomendas, tanto do físico quanto do digital, pode ser lá ou pode ser via meu site também, do www.doutorakezianderstudojunto.com.
Ok. Como eu disse, doutora, doutora é psicoterapeuta também. Como é que o pessoal faz para agendar consulta online?
Então, lá no Instagram tem o link para o WhatsApp, no meu site também, link para o WhatsApp, e aí você já tem o linkzinho de agendar consulta, ou palestra, ou livro. Então, são
Tá.
esses três caminhos que vocês podem vir através do WhatsApp, e aí a gente conversa sobre a disponibilidade da agenda.
Joia, muito bem. Gente, muito bom ter a doutora Késia. Vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas. Você já começa me contando se uma mudança de atitude sua teve um efeito na sua saúde emocional ou na sua saúde física. Conta pra gente. Pode ser assim: olha, Rose, eu perdoei alguém, tirei um peso das costas, até parei de sentir dor de cabeça, dor no estômago, meu coração voltou a ficar em paz. Enfim, conta pra gente, 12981510081. A gente vai cantar com Adoradores 5 intensamente e a gente volta já já pra continuar o nosso papo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Thank you.
Adoradores 5 intensamente. Cantamos juntinhos aqui na Voz da Esperança. Oi, oi, querido ouvinte. Quero aproveitar e mandar um abraço para Daniel Mendes e Helena Mendes, nosso locutor. Ele que é supervisor da Rádio Novo Tempo do Vale, aqui na região do Vale do Paraíba, não é? Gente, ele casou ontem, mas ó, mas tá bonito, hein? É, ó, mas como que ele tá bonito? E ela, lindíssima, belíssima. Felicidades ao casal. Nós podemos compartilhar desse momento tão espiritual, tão feliz, deste casal tão amado. Deus abençoe. É um abraço do Vida e Saúde neste casal lindo demais. Vamos lá, então vamos lá, neurociências e espiritualidade, perguntinha de hoje. Em algum momento da sua vida você já percebeu que mudar uma atitude teve um benefício na sua saúde emocional e também na física? Ou uma e outra? Você conta pra gente através do 12981510081. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, eu gosto tanto de saber o que vocês estão falando do programa aqui no nosso WhatsApp. Oi, Rose, a Magnólia. Tô ouvindo aqui em Apuí, Amazonas. Ei, Magnólia, é a terra dos Meirelles. Que legal, família dos Meirelles também. Família mora aí. A Ângela, Rose, perdoar é muito difícil, mas quando eu consegui perdoar um familiar por algo ruim, foi como se tivesse tirado um peso das costas. Meus músculos, sempre tensos, se aliviaram. Ui, Ângela, e é assim mesmo que acontece. É assim mesmo, que bênção. Com você, Grazi, quem é que tá passando por aí?
Rose, já tem várias participações aqui e a maioria falando que você tava linda ontem,
olha,
que você tava chique.
Olha! É mesmo? Olha, gente, eu fico vermelha assim. Obrigada
foi
pelo elogio.
Foi um sucesso aquela postagem ontem, viu, Rose? Tava maravilhosa mesmo.
Ah,
bom,
que linda.
A Thelma fala aqui, bom dia, Rose. Nem lembrou de mais ninguém, só da Rose.
Oh, meu Deus do céu, gente. Aí eu vou ficar com vergonha. Mas estavam todas aqui, as madrinhas ali, lindíssimas. Luciana Ferreira. Depois você vai lá no Instagram de Luciana Ferreira, ver como que ela estava belíssima, lindíssima. Muitos aqui, não é? Nós fomos madrinhas do nosso amigo. Foi uma noite muito abençoada.
Que legal. Muito bom. Aí a Delma falou que você tava uma diva, linda no casamento do amigo Daniel. Legal que eles conhecem o Daniel também, né, Rose?
Conhece, meu irmão gêmeo. Pois é, a gente apresentou muitos anos o Clube da Música. Então, muito da audiência aqui do nosso Vida de Saúde é também do Clube da Música. E a gente é bem próximo, né? Somos família.
Sim, legal. E a Maria Tereza fala aqui, ó. Bom dia, Vida e Saúde. Uma ótima semana para todos em Cristo Jesus. Para você também, minha querida. Obrigada, gente, pelas participações.
Muito bom. O Enoque Azeredo, que é psicólogo, disse, parabéns pelo tema. É de grande valia. Enoque, ó, vai participando, mandando suas considerações aqui também. Vamos lá, vamos começar compreendendo, Késia. Porque o título do seu livro é Neurociências, ó, no plural, e espiritualidade, comprovações científicas para uma vida feliz. Quem já ouviu, já leu alguma coisa sobre neurociência, vai perguntar assim, ué, no plural? No plural? Por que que neurociência no plural?
Então, Rose, porque neurociências é um conjunto de saberes que abrange outras áreas do conhecimento, então arquitetura, economia, psicologia. Então, a gente não está errado falar neurociência também, mas eu quis colocar a abrangência porque no livro eu falo um pouquinho de psicanálise, eu falo um pouco dos estudos de neurociências e um pouco da teologia, porque eu comparo todas essas linhas com o que é o conceito macro de espiritualidade e neurociências. Então, neurociências é um conjunto de saberes que abrange, né, outras áreas. E aí, o pessoal pode perguntar, na economia? Sim, o nome é neuroeconomia, inclusive. Uhum. Tem até um livro chamado Psicologia Financeira, que o especialista tentou abranger um pouco disso, onde a gente revela ali que alguns traumas relacionados a dinheiro, a ganhos, de uma forma geral, estão relacionados ou não à sua prosperidade. Então, isso é neuroeconomia. Algumas decisões financeiras, né? Então, algumas... Ah, eu aplico o dinheiro nisso ou naquilo, também é sobre neurociências. E arquitetura? Arquitetura é o que a gente está vendo nos casamentos, já que você foi aí recente. Sempre tem uma área no casamento onde tem flores, onde tem verde, onde tem uma fonte de água, algo que traz a natureza para aquele ambiente. Isso é neuroarquitetura. Gente. É o cérebro se sentindo confortável com aquilo que é da natureza. E tudo isso a gente sabe que é o quê? Instagramável, porque o nosso cérebro ama. Ele ama a natureza. Então, isso é uma linha, é uma disciplina chamada neuroarquitetura.
Muito bom, gente. Quando você falou arquitetura e economia, eu olhando para a Lu aqui, é mesmo? É mesmo? Como é amplo esse estudo, Grazi Donato?
Incrível, Rose. Bom demais, né? Como que a gente aprende aqui no Vida e Saúde?
Verdade.
O José Carlos fala aqui, ó, esse assunto é importante. Estou exercitando confiar em Deus e percebo como tenho conseguido lidar melhor com ansiedade. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua participação, José. Agora, doutora Kézia, para muitas pessoas, a espiritualidade, ela está ligada apenas ao fato de ir à igreja, né? Quando fala espiritualidade, a pessoa pensa nisso. Mas considerando, então, a Bíblia e a ciência, como que a gente pode ampliar esse conceito de espiritualidade?
Então, a espiritualidade, quando você vai buscar o conceito nos estudos científicos e nos livros, ele é um conceito ligado a estilo de vida. Então, é como se a gente fizesse um círculo e a espiritualidade é esse círculo enorme. E dentro da espiritualidade está a religião. Ou a religiosidade, que são as práticas, né, dessa religião. Então, esse macro, esse círculo enorme, ele é a espiritualidade, que é o estilo de vida que transcende. Então, é um estilo de vida que é superior a mim, é ligado ao divino. E tudo isso tem relação com o propósito de vida. Então, por isso que no meu último capítulo, só depois de explicar todos esses conceitos, que eu falo de propósito de vida. Porque está tudo relacionado à espiritualidade.
Muito interessante, muito interessante. Tem mais participações aqui comigo, Rosane Viana. Eu perdoei a irmã da igreja, isso tirou um peso de mim. Isso é muito importante, isso mesmo, Rosane. É, a gente pensa às vezes, a gente não compreende bem o perdão, não é? Quando a gente compreende o que é perdão e a gente dá esse passo, muita coisa acontece internamente, externamente também, mas principalmente internamente. Kézia, ajuda a gente a entender. No seu livro, você traz alguns mitos e verdades sobre espiritualidade. Aí você tem ali algumas questões listadas. Qual delas ali que você pode contar para a gente aqui no programa que você acha que deve ser quebrada ou reforçada?
Uma que eu acho muito importante, porque tem sido tema de discussão nesse ano de 2025, é que a medicina não precise estudar a espiritualidade. Então, esse, na verdade, é um mito. A gente precisa estudar. Como professora de medicina, da Escola de Medicina aqui da Santa Casa de Vitória, de genética médica, a gente sabe que há... O Conselho Federal de Medicina, ele tem se preocupado em 2025 em abrir as possibilidades sobre o que é espiritualidade dentro desse contexto de saúde, o quanto ela reflete na saúde. E eles estão criando um comitê de espiritualidade no Conselho Federal de Medicina. Então, isso começou no início de 2025. Eu escrevi meu livro em 2024. Inclusive, já conversei com uma das conselheiras para ver se a gente consegue ter uma conversa, já que eu já escrevi sobre isso. Sim. E que eu acredito que sejam temas futuros aí, talvez de mesas redondas ou simpósios, onde a gente possa trazer esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui para a medicina de uma forma mais especializada, mais intensa, vamos dizer assim, né? Porque, como você falou no início do programa, às vezes a gente não pensa muito nisso, às vezes a gente até foge disso. Falei com a Lu isso também, né? Na verdade, nos bastidores, antes de entrar o ar. A gente pensa assim, ah, não vou abordar a espiritualidade como psicoterapeuta, como professora, mas a gente precisaria pensar sobre isso, já que o próprio Conselho Federal de Medicina tem pensado sobre o tema.
Exatamente, exatamente. E você, algo que você possa reforçar?
Então, o reforço é essa questão de um estilo de vida impactando na saúde. Então,
Ok.
como a espiritualidade é um estilo de vida, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais o que seria isso aqui hoje, esse é o reforço. Então, existe algo que a ciência já comprova, e que é um estilo de vida, e que é espiritualidade, que é esse macro que a gente está falando aqui, e que impacta na sua saúde, e que a fé, logicamente, está envolvida nisso.
Muito bem, gente. Vamos fazer o seguinte: pausa para o nosso intervalo. Você continua mandando recado aqui para a gente, respondendo. Alguma mudança de atitude sua te trouxe um benefício emocional ou físico? Algo que você naturalmente não faria, mas você fez pelo que você crê, baseado não no que você sente, mas naquilo que você crê, e trouxe algo positivo? Conta aqui pra gente, 12981510081. Aproveita esse tempo para seguir a doutora Késia, arroba DRA, esse DRA é de doutora, tá bom? Então, arroba DRA.KésiaAnders, como se fosse escrever Anderson, Anders e termina com S. Combinado? A gente volta já já, mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Muito bem, já estamos de volta, querido ouvinte. Você antenado aqui com a gente na Voz da Esperança. Vamos lá, a gente quer oferecer para você o nosso guia de estudos, o Espírito Santo. Pois é, o Deus dos bastidores. Peça esse guia de estudos. Quem é o Espírito Santo? Qual a função do Espírito Santo? Qual a missão do Espírito Santo? Eu gosto demais dessa revista e a gente quer oferecer para você. Deus dos bastidores, tá aí, o Espírito Santo. Então digita pra gente Espírito Santo, manda pra cá, digita pra gente, Revista Espírito Santo. Tem que colocar revista, não é? Então, Revista Espírito Santo, que a gente passa o cadastro para você preencher e vai receber de graça esse material para estudar, porque é ele quem nos convence do pecado e do juízo. Então a gente precisa saber quem é de fato o Espírito Santo e como ele se manifesta na vida da gente. Posso contar com você? 12981510081. Digita agora, Espírito Santo, Revista Espírito Santo, que a gente passa o link para você. Estamos batendo papo sobre neurociências, espiritualidade, estamos aprendendo tanta coisa. Grazi Donato, eu tô amando esse programa. Das respostas da Kézia, a gente já tá pensando em outros programas aqui no Vida e Saúde.
Verdade, Rose, muito bom mesmo. Então vamos continuar aqui. Kézia, você define a religiosidade como um conjunto de regras, disciplinas que nos orientam como encontrar com aquilo que é superior a nós, né? Que é Deus. Mas a palavra regra é vista por muitas pessoas como falta de liberdade. E eu queria que você explicasse para a gente, então, qual que é a importância das regras nessa busca da espiritualidade e do bem-estar emocional.
Certo. Então, as regras, por mais contraproducente que pareça, elas contêm a liberdade nelas. Então, assim, às vezes a gente acha que não, mas ter regra é também sobre ter uma liberdade pensando num equilíbrio, tá? Então, assim, por exemplo, como que você vai conhecer a Deus se você não entender as regras de como ele mesmo se faz conhecido, né? Através da Bíblia, através dos encontros. E no caso da saúde mental, vamos dar um exemplo da saúde mental. Ah, o sono, a neurociência já sabe que precisa de um tempo de 7 a 8 horas se você tem mais de 18 anos. Ah, Kézia, pode ser menos? Não pode. Pode ser mais? No máximo 9 horas. Ou seja, existe uma regra de dormir de 7 a 8 horas por noite, de não substituir a noite pelo dia. E isso é sobre equilíbrio mental, já que sono é o pilar número um de saúde mental em relação ao que os estudos mostram de neurociências. Ou seja, em todos os lugares existem regras onde a gente possa, de fato, exercer uma plenitude. E na espiritualidade, na religiosidade, não seria diferente, né? Então, por incrível que pareça, exercer regras também, exercer sua liberdade de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa espiritualizada.
É verdade. Se a gente pensar também, eu quero tirar a minha carteira ou carta de motorista, como eu não vou prestar atenção nas regras, não é? A gente não, nas coisas mais simples do dia a dia, no trabalho, se não houver regra, como é que funciona, não é? Então a gente tem que olhar com carinho. Agora eu vou tocar num assunto que vai virar aqui, talvez, ali é casa de marimbondo. Acho que é isso, mas vamos lá. Questão da gente ir à igreja. A gente vive numa sociedade em que muita gente acredita em Deus, muita gente acredita em Deus, mas não vê a necessidade de ir a uma, de frequentar uma igreja. Tem algum estudo que trata desse assunto?
Ótimo, Rose. Tem um estudo que eu coloquei no livro que ele fala sobre a prática da religião ter relação com minimizar sintomas psicóticos. O que que são sintomas psicóticos? São fuga da realidade. Então, nos sintomas psicóticos, essa pessoa pode ver coisas, ouvir coisas. Então, praticar as regras, a disciplina de uma religião, tem relação com minimizar isso. Então, olha que curioso, né? Eu lembro que quando eu
Curioso.
lancei livro em 2024, teve uma leitora que veio me procurar no Instagram, falando assim: doutora, tem certeza disso que você escreveu? E eu coloco as referências nos livros, tá, gente? Para vocês buscarem os estudos. Eu falei: sim, é exatamente isso. Porque uma espiritualidade solta, ela também tem seus efeitos no sentido de poder gerar uma coisa que não é real. Então, assim, é exatamente isso que o estudo quis avaliar. Uma espiritualidade mais com contexto de regras da religião e uma espiritualidade mais solta. E a gente vê aí essas diferenças em relação à saúde mental. E aí talvez o ouvinte possa perguntar, mas por que isso? Porque existem transtornos que são transtornos mentais psicóticos. Então a gente já sabe disso. E aí, essa pessoa não ter regras, Rose, é um problema. Ela precisa de regras.
Pra gente pensar, hein, Grazi? É pra gente pensar.
Sim, com certeza, Rose. Agora, Kézia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder mundial em quantidade de pessoas ansiosas. A Bíblia, ela traz algumas orientações para que a gente possa lidar com essa questão. Existem estudos que comprovam a eficácia dessas orientações bíblicas no lidar com a ansiedade?
Sim, também coloco no livro um estudo que avaliou que 6 minutos ouvindo ruídos da cidade pode induzir sintomas ansiosos e depressivos, e outros 6 minutos ouvindo canto dos pássaros e vendo imagens da natureza. Então, são estudos, gente, que precisam ser controlados, que a gente fala randomizados, precisa ser em ambiente clínico para ter sua comprovação. E esses 6 minutos ouvindo o canto dos pássaros diminuiu os sintomas ansiosos e depressivos. Então, veja que a Bíblia já fala: olhai os passarinhos, olhai os lírios do campo. Então, já existe ali uma recomendação de que isso diminui a nossa ansiedade. Só que o meu papel como neurocientista é trazer a ciência. Veja, a ciência está comprovando aquilo que o nosso Deus já fala há muitos e muitos e muitos anos. Então, isso que é a coisa mais linda do meu trabalho.
Coisa mais linda, que coisa mais linda. E você sabe que é essa de colocar os olhos assim, né? Ouvir a natureza, ou colocar os olhos em algum cantinho da natureza. Eu já fiz o teste, estava até conversando aqui com a Lu, mais ou menos, né? Como que funciona isso para baixar esse nível de ansiedade, viu? Pessoal, pratiquem, estudem mais sobre esse assunto. Kézia, aqui tem muita gente falando do perdão. Muita gente está falando do perdão aqui. Muita gente dizendo que é um ato difícil de ser tomado, né? Uma atitude. Mas todo mundo que participou aqui no WhatsApp comigo está dizendo que sentiu benefício físico e também mental. Então vamos lá. O que que o perdão, ele é incentivado na Bíblia? Muitas vezes a gente não oferece porque a gente nem entende o que que é o perdão direito. A gente acha que é a fraqueza, que o outro não merece, ou seja, a gente não compreende então esse perdão que a Bíblia nos ensina. O que que a neurociência diz sobre perdão e bem-estar, que reafirma o que a gente aprende na Bíblia?
Sim, na verdade, o perdão para a neurociência e para outras ciências como a cardiologia, próprio tratado de cardiologia já revela que o perdão melhora a pressão arterial, justamente por, na minha área de neurociências, diminuir os níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio do metabolismo, mas muitas vezes chamado de hormônio do estresse, porque ele está desregulado em quem tem ansiedade e depressão. Ele está muito elevado, e por estar elevado, ele desregula outro hormônio, outro neurotransmissor chamado serotonina, que é o neurotransmissor de bem-estar, de satisfação com a vida. Então, veja, se eu não libero perdão, eu estou perdendo a minha satisfação com a vida. Não é a pessoa que me fez mal, sou eu. Então, perdoar minimiza, então, essa elevação de cortisol, melhora os níveis de serotonina e, como a ouvinte colocou, melhora essa questão da contração muscular, porque o cortisol, ele aumenta a contração de músculos, gerando dores no corpo. Então, veja quantos efeitos você ser inteligente e falar assim: olha, eu vou abrir mão desse aborrecimento, eu vou entregar para Deus e eu vou ficar em paz. Porque a Bíblia fala que se a gente entregar, a paz que excede todo o entendimento vai vir sobre nosso coração e sobre a nossa mente. Então, se a gente fizer isso, os beneficiados somos nós mesmos.
Exatamente. Eu quero lembrar o pessoal que a gente tem programa, mais de um programa, aqui na nossa, no nosso acervo do Vida e Saúde, que trata sobre o perdão. Então, faz ali, ó, uma maratona para você assistir todos eles. Eu sei que um deles nós falamos com o Dr. César Vasconcelos, mas nós temos outros episódios. Então, com quem? Pastor Éder também, é verdade. Nós temos mais de um programa nesse período todo. A gente já está 4 anos, não é, Lu, aqui, o Vida e Saúde. Nós já falamos algumas vezes sobre perdão. Busca esse material aqui no youtube.com/Novo Tempo Rádio.
E a doutora Kézia, e a oração? Existem estudos aí que relacionam neurociência e espiritualidade quando o assunto é oração?
Sim, também coloquei no meu livro um estudo randomizado, que a gente fala controlado, onde foi feito lá no Reino Unido. As pessoas desse estudo, elas foram induzidas à dor. Então, veja, a gente usaram alterações elétricas no cérebro para gerar dor nesses participantes. E dividiram em dois grupos: o grupo que acreditava em Deus e o grupo que não acreditava em Deus. E no momento da intensidade da dor, eles pediram para essas pessoas ou não fazer nada, porque a metade não acreditava, e a outra metade que acreditava pediu para orarem. E os que oraram tiveram diminuição comprovada por ressonância magnética funcional, diminuição dos níveis de dor. Isso
Uau!
por ressonância e também por dor relatada. Então, pós-experimento, os próprios que participantes, eles foram entrevistados: você realmente sentiu diminuição quando a gente induziu a dor no seu cérebro? Sim, e essa indução, essa redução aí foi de 10% a 20%. E muita gente pode pensar assim: ah, 20%, 10% é pouco. E se eu te falar que é mais ou menos isso que acontece com algumas medicações? Então, assim,
Uau, uau.
tem muitas medicações que só vão ter um efeito de 15, 20%. Então, assim, veja que a própria, de novo, a própria palavra diz para a gente tentar algo que está acessível, e hoje a ciência comprova isso. Então, esse estudo, ele ficou muito famoso no TikTok, gente. Eu até brinco com as pessoas: passam a compartilhar meu livro, meu Instagram. É de uma neurocientista que comentou isso, e ele é um estudo de 2022, se eu não me engano. É um
É
estudo recente,
recente.
tá? Porque não tinha nenhum estudo antes randomizado. Porque, assim, para a gente da neurociência, ter um estudo muito controlado é importantíssimo, senão ele vai ser refutado, ele não vai ser valorizado. Mas esse estudo, ele é um estudo de fato usando ondas elétricas, usando ressonância magnética funcional e usando essa dor, esse questionário de dor relatada dos participantes também.
Gente, eu fico emocionada, sabia? Você falando aqui, eu estou emocionada saber que essa atitude de buscar a Deus diminui, a gente consegue suportar a dor, não é, vai doer do mesmo jeito, mas há uma esperança, né, de dar conta, de dando conta, nem que seja aos poucos, não é, Lu? Fiquei emocionada, Lu.
Sim, não, mas você falou algo que faz muito sentido, Rose, porque eu ia comentar justamente isso. Quando eu estava lendo o livro da doutora Kézia, eu ficava emocionada de perceber como aquilo que a gente aprende lendo a Bíblia, na igreja, como isso está sendo tão comprovado pela ciência, e coisas que às vezes a gente lê a Bíblia e não segue, e a gente vê hoje um grupo de especialistas indicando, porque Deus é muito sábio no que fala. Mas eu quero aproveitar, doutora Kézia, porque eu li por alto uma vez que essa questão da oração, a forma que da oração impacta o nosso cérebro. Então, por exemplo, uma oração que eu pego igual a do Pai Nosso, que é ótima, eu vou lá, oro e tal, mas se eu paro um tempo e converso com Deus, aquilo ali vai impactar o cérebro, no caso até a dor, de forma diferente. Isso de fato acontece?
Sim, exatamente. Muito legal você falar isso, Lu, porque eu postei esse estudo nos meus Reels, mas eu já tinha publicado o livro, que saiu ano passado. Então, esse estudo, ele fala que a oração de lamento, tipo, muito reclamando, ela tem um efeito diferente do que se eu conversar. Então, se eu conversar, falar, olha, Deus, aconteceu isso, mas é isso. Então, assim, não é uma repetição. Ela é uma conversa, e esse estudo também avaliou orações de louvor. Então, essas orações, essas diversas orações, elas têm também diferentes formas no cérebro, elas agem de forma diferente. Então, se eu só ficar reclamando, e a própria Bíblia fala, né, gente? Não useis de vãs repetições, mas fecha a porta do seu quarto e conversa com seu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Então, é uma conversa.
Sim. Eu acho que a gente pode marcar um dia, Lu, para conversar com a doutora Kézia. O milésimo tema que a gente já considerou aqui durante esse programa, sobre as diversas formas de orar e o impacto na mente, não é? Muito interessante. Ela está falando de uma oração que muitas vezes a gente não faz, que é de louvor a Deus, porque muitas vezes a gente só ora, ou na maior parte da nossa oração, é ficar pedindo, reclamando, não é? Então, que tal a gente olhar esses tipos de oração? Claro que se você pode abrir, desabafar o Senhor, mas a oração não é só isso. Então, a gente... Vou jogar aqui para a Lu aqui, ó. Se você quer um programa assim, você também fala, Lu, programa, hashtag Lu, nosso programa de tipos de oração com a doutora Kézia. Doutora, você traz no seu livro ali muitos conhecimentos neurocientíficos para a gente que podem curar a mente. Uau! E a fórmula para isso está dentro de cada uma das letras que formam a palavra sarar, que você traz no livro. Gente, você tem que comprar o livro para... Se você está gostando do nosso bate-papo, vai se aprofundar no livro da doutora Kézia. Ela vai daqui a pouquinho deixar mais uma vez o contato dela. O que cada uma dessas letras significa? Vamos analisar a palavra sarar dentro ali dos conhecimentos que você traz de cura da mente no seu livro.
Então, o Decida Sarar é um capítulo onde eu falo sobre o S de sono, o A de atividade física, o R de respiração ou meditação, né? O A, o outro A de alimentação saudável e o R sobre relacionamentos. E esse relacionamento, ele tem três faces: Deus, você e os outros, exatamente nessa ordem.
Ok. Deus, você e o outro. Não podemos nos esquecer.
Isso mesmo, porque o próprio Jesus disse que a gente precisa amar os outros como a gente se ama. Então, a gente precisa... Mas para isso, para eu começar a entender esse conceito, eu preciso amar a Deus, porque senão eu nem ia me importar com esse mandamento. Então, a gente começa a entender que existe uma regra, né? Uma disciplina a ser seguida ali, e que ela, de fato, pode curar a nossa mente mediante a tudo que a gente já está explicando aqui. Mas eu não vou abranger tudo, né, Rose? Para o pessoal dar uma lida no livro,
gente,
né?
Gente, vamos lá, @DRA, que é de doutora, .Kézia Anders. Ok? Então, você busca lá, procura saber ali os valores, como é que faz para você adquirir esse livro maravilhoso, que a gente está falando tudo o que está no livro, mas tem muito mais no livro, mais profundo ainda. Grazi.
Muito bom.
Quer dizer, uma das coisas, né, que as pessoas mais buscam, assim, comentam, é sobre propósito de vida, né? Existe uma relação, então, entre neurociências, espiritualidade e a busca desse propósito?
Exato, Grazi. Então, como eu tinha colocado um pouquinho antes, o último capítulo do meu livro, ele abrange algumas perguntas que vão te conduzir para o seu propósito. E por que que ele é o último capítulo? Porque eu preciso entender os conceitos iniciais, eu preciso entender o que que é cuidar do corpo, o que que é cuidar da mente, o que que é cuidar do espírito e o que que é esse transcender. Então, o propósito, ele tem a ver com transcender, tem a ver com aquilo que é superior à minha existência. Então, por exemplo, quando você vai estudar os centenários, aquelas pessoas que vivem 100 anos, tem até um documentário sobre isso, das Zonas Azuis, no Netflix. Uma das Zonas Azuis são pessoas adventistas, tá? Então, são adventistas centenários, onde eles são entrevistados o porquê que a vida deles é tão plena, é tão cheia de vida. E um deles, ele falou assim, sabe, eu sentir que eu coloquei um tijolinho nessa igreja faz a minha vida ter um propósito diferente, porque muitas pessoas irão se reunir ali e eu tenho uma participação disso através daquele tijolinho. Então, propósito de vida é isso, é você colocar um tijolinho a algo muito maior do que a sua própria vida e ser feliz com isso. Então, por isso que o subtítulo do meu livro é Comprovações Científicas para uma Vida Feliz. Quando você alinha o que é espiritualidade, o seu propósito se alinha junto com isso.
Eu estava me lembrando aqui, falando com a Luna, é por isso que os nossos anjos da esperança, que ajudam a Novo Tempo a levar a mensagem, eles relatam aqui constantemente: eu sinto uma alegria imensa em participar desse ministério de levar informação para as pessoas. E graças aos anjos da esperança, a gente está levando essa informação hoje específica para milhões de pessoas. Que bênção! Obrigada, anjo da esperança. Acho que terminamos, né? Tem que fazer a última aqui, não é? Então vamos lá. A gente já aprendeu hoje, doutora, a gente tem um minutinho para a resposta. A gente já aprendeu sobre a importância da espiritualidade, sim, das práticas religiosas, mas pode ser que algum ouvinte pense assim: ah, então terapia não é importante. Não, terapia, basta eu aqui, ó, espiritualidade, religiosidade. Qual o papel da terapia quando a gente está falando de buscar saúde, mental?
Então, a psicoterapia, ela vai te ajudar onde o livro e todos esses conhecimentos não vão. Então, todos os grandes terapeutas do mundo, eles fazem terapia. E eu tenho lido sobre eles. E assim como eles, eu, Kézia, faço terapia há 15 anos. Porque em vários momentos, o meu cérebro, ele está no que a gente chama de modo inconsciente ou modo infantil. E eu preciso do meu terapeuta no seu cérebro adulto, consciente, racional, para me guiar a ser mais sensata nas minhas decisões e nas minhas análises. Ou seja, um cérebro, Rose, precisa de outro cérebro mais maduro para evoluir. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar. Eu falei com a Lu para a gente em breve fazer um Vida e Saúde só sobre psicoterapia, porque tem efeitos epigenéticos, ou seja, ela muda a forma com que você expressa no mundo, muda o seu cérebro. Já tem estudos mostrando sobre ressonância magnética de mudança de rede neurais com a terapia. Então, a Lu até comentou, né? Se os grandes terapeutas fazem terapia, quem somos nós para não
Verdade,
fazer?
é
Né? Então,
verdade.
assim, eu tenho até alguns exemplos. O Terrence Real, do livro Nós, é um livro de relacionamento. Talvez você deva conversar com alguém, a Lori Gottlieb. Ou seja, todos os grandes terapeutas citam nos seus livros que fazem terapia. Então, assim, gente, é libertador.
Obrigada, doutora. Obrigada. Todos os meus terapeutas também têm seus próprios terapeutas também. Terminamos. Deixa mais uma vez o seu contato para a gente poder comprar o livro, visitar, conhecer e estar tá sempre recebendo esses conteúdos maravilhosos e também marcar terapia.
É verdade. Então, arroba dra.quezia. ANDRS, então doutora.kezia Anders no Instagram. Lá você tem acesso ao meu site, ao meu currículo, para quem tem dúvidas sobre o currículo, e também acesso ao livro, ao meu WhatsApp. Então, já vi alguns ouvintes aqui mandando WhatsApp para o livro, eu vou responder vocês já já, e eu envio para todo o Brasil.
Ah, obrigada, doutora. Obrigada pela participação. Volte mais vezes. Foi um bate-papo tanto, não foi, Grazi?
Foi maravilhoso. Volte sempre, doutora Kézia. É muito bom quando você vem. Esse assunto é muito importante a gente conversar. Vou deixar um verso bíblico aqui. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram é @grazidonato. Beijo, beijo, gente. E até
beijo,
mais.
Gente. Obrigada,
até,
viu?
Até. Bom trabalho para vocês, meninas. Muito obrigada, querido ouvinte. Mais uma vez, aqui a gente está oferecendo para você a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Quem está aqui no online está vendo na câmera, não é? São lições especiais que vão falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, que traz muita dúvida, né? Os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e outros mais é presente para você. 12981510081, só digita Espírito Santo, ou Revista do Espírito Santo. Tá chegando NT Notícias e Clube da Música.